As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Morreram em Portugal mais 30 pessoas infectadas com Covid-19, neste caso no decurso das últimas 24 horas. São os dados da recente atualização da Direção-Geral de Saúde, que aponta para um número de infectados de 19.685, mais 663 casos confirmados do que nesta sexta-feira. Estão internadas 1.253 pessoas, 228 das quais em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperações cifra-se agora em 610. No que é o mapa nacional diz respeito, o Norte tem 393 mortes e 11.762 casos, o Centro registra 157 óbitos em 2.863 infecções, em Lisboa e Val do Tejo morreram 124 pessoas e há 4.438 casos confirmados, no Alentejo há 158 infecções e nenhum óbito a lamentar, sendo que o Algarve tem 306 casos e 9 vítimas.
Rádio Hertz, informação.
Nas últimas 24 horas, a região do Médio Tejo, sob a égide do Agrupamento de Centros de Saúde, registou mais 5 infecções Covid-19, precisamente duas em Orém e uma em cada um dos concelhos de Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Constância. Eis os números globais: Orém, 34 infecções, Torres Novas, 24, Abrantes, 17, Tomar, 16, Alcanena, 10, Vila Nova da Barquinha, 7, Entroncamento, 6, Ferreira do Zêzere e Constância, 2, Sardual e Maçã, com uma infecção cada. Registro para 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, das quais 360 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas 128, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 53, Alcanena 37, Vila Nova da Barquinha 33, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua assim sem qualquer caso em vigilância ativa. O número de pessoas recuperadas continua em 17. Um dos registros que mais salta à vista nesta recente contabilidade diz precisamente respeito à Constância, que soma o segundo caso confirmado, mas sem qualquer vigilância ativa. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, explicou os porquês.
Da mesma forma que o primeiro caso de Constância era de uma senhora que é de Constância, mas estava a residir em Coimbra, também este caso é o mesmo. É o mesmo, isto é a mesma situação. Ora bem, os casos são-nos reportados pela plataforma da Direção-Geral da Saúde, SINAVE, que nos diz, que reporta os casos à residência oficial das pessoas. Acontece que nós sabemos, porque também até às vezes nós podemos estar nessas circunstâncias, eu espero que não, mas nós sabemos que há pessoas que têm uma residência, mas habitualmente já moram no outro lado e ainda não mudaram a residência dos seus documentos oficiais, do seu cartão de cidadão, nomeadamente. Este caso de hoje também tem morada em Montalvo, mas reside em Coimbra. É um caso que nos é reportado pela plataforma da Direção-Geral da Saúde, porque a residência é Montalvo, mas nós já entramos em contacto, já fizemos os contactos todos em termos familiares, em termos de pessoas, e então este caso será os contactos desse caso positivo seguidos por Coimbra, e portanto não tem pessoas em vigilância ativa, não tem ninguém feita por aqui. O caso é nosso, em termos estatísticos é nosso, mas é acompanhado por Coimbra.
O pico da curva da pandemia, no que ao Médio Tejo diz respeito, já terá sido atingido. É essa a convicção das autoridades de saúde, pela voz de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Em declarações à Hertz, ficou então expressa essa ideia, com base nos indicadores mais recentes em torno do número de infecções na nossa região. É uma boa notícia, sem dúvida, mas não se pode baixar a guarda.
Pensamos que sim, pensamos que o pico grande da nossa curva já foi atendido, mas pensamos pensamos também que não será um pico de crescimento exponencial, um pico mesmo, mas será uma forma mais de uma curva mais aplanada, ou seja, assim em planalto, portanto que vamos manter-nos com meia dúzia de casos acima, meia dúzia de casos abaixo, mas vamos mantendo-nos assim mais tempo. O crescimento, pensamos que, e é isso que tem sido o crescimento dos últimos dias, 2,9%, 3%, 4,9%, hoje 0,95%, portanto 1% de crescimento, penso eu, e pensam as pessoas que estudam melhor e mais profundamente este tipo de situações, que o pico, digamos assim, já foi atendido. Serão atingido. Serão agora, digamos, pequenas oscilações, mais prolongadas no tempo, porque as contenções que temos tido assim o permitem, mas que não iremos subir muito mais. Iremos andar assim para baixo, para cima, 2, 3, 4, mas andaremos assim em planalto.
Cerca de 700 mil euros é este o investimento previsto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a compra de máscaras reutilizáveis, equipamentos de proteção individual, que serão distribuídos a toda a população dos 13 concelhos do referido do território, ou seja, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Estarão em causa cerca de 230 mil potenciais habitantes. Anabela Freitas, presidente da SINT, em declarações à ERTE, confirmou que esta distribuição vai mesmo avançar, em princípio, na primeira semana de maio, referindo ainda que as empresas da região serão chamadas para realizar deste trabalho numa forma de incentivo à economia local.
Bem, não podemos estabelecer uma data limite. Este objetivo que nós temos, na prática, tem dois objetivos. Primeiro, efetivamente distribuir a toda a comunidade, a toda a população da comunidade intermunicipal, máscaras reutilizáveis. E, portanto, assumindo as autarquias, sendo que o procedimento será, em princípio, feito pela CIMA, e, portanto, é um investimento avultado. Aquilo que nós pretendemos, como forma de apoiar as empresas, é que seja feito por empresas do nosso território. Que vamos acertar se o procedimento será feito pela CIMA ou se será feito por cada um dos municípios, o procedimento de contratação pública, não é? E vamos fixar o número de máscaras, sendo que a comunidade intermunicipal tem na casa dos 230 mil habitantes. Já inventariámos as empresas do nosso território que podem fazer estas máscaras e, portanto, isto depois também vai ter a ver com a capacidade de produção das próprias empresas. Sendo certo que, atendendo o objetivo que este procedimento tem, nós podemos, no âmbito das medidas para o Covid, podemos acelerar o procedimento do ponto de vista administrativo. Nós fizemos um levantamento das nossas empresas, cada empresa tem o seu preço, mas se nós fizermos uma média de 2,5 euros por máscara para, por exemplo, 180 mil habitantes, dá 480 mil euros. Fazendo um preço médio de 2,5 euros máscara para 180 mil, portanto, se pusermos os 230 mil, porque efetivamente alguns não estão a residir no território, e porque também vamos ter que fazer acima dos 180 mil, que são aqueles que em princípio residem no território, vamos ter que sempre fazer acima, portanto vai para a casa dos 600, 700 mil euros.
E como é que se faz chegar tantas máscaras a tantas pessoas?
Isso aí é um dos temas que nós vamos também depois debater na reunião que temos. Cada município é que, se calhar, existirão estratégias diferentes consoante o município. O município A pode ter uma estratégia e o município ao lado ter outra estratégia de fazer, distribuir as máscaras.
Apesar dos diversos alertas que têm sido emitidos por várias entidades, desde autoridades a autarquias, para além da própria EDP, a verdade é que continuam a existir relatos de situações em que algumas pessoas dizem ter sido abordadas por supostos técnicos que pretendem efetuar a leitura de contadores interiores, ou seja, que estão nas habitações. Importa recordar que a EDP Distribuição não assegura esse género de leituras desde o dia 16 de março último, como plano preventivo e de controlo da propagação do vírus Covid-19. A empresa limita-se, isso sim, a leituras exteriores, pelo que nesta fase é recomendado que sejam apenas reportados os pedidos de caráter mais urgente, nomeadamente avarias ou situações de risco. A própria leitura pode ser transmitida através dos canais digitais, site edpdistribuição.pt e a app, ou através do número gratuito 800-507-507, a funcionar 24 horas por dia. Desta forma, todos aqueles que forem abordados por alguém que pretenda aceder ao contador interior devem, desde logo, informar as autoridades da respectiva área de residência. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar confirmou à ERTS a onda de furtos em garagens, práticas que ocorreram na noite de terça, madrugada de quarta-feira, sendo que houve registro para um prejuízo considerável, não só em danos estruturais, mas ainda no que a artigos que desapareceram. Segundo a mesma fonte, estiveram em causa garagens partilhadas, situadas em prédios da zona urbana, em particular de Casal dos Frades. O acesso a essas estruturas é feito pela marcação de códigos, pelo que as autoridades não escondem a estranheza pela forma como o grupo de indivíduos, e tudo aponta para que seja um grupo, conseguiu aceder ao interior das garagens ainda para mais de noite, quando as mesmas estavam fechadas. A mesma fonte assegurou-nos que estão assim a decorrer investigações para apurar responsabilidades, sendo que em alguns desses registros será necessária a apresentação de queixa para que se possa avançar com o procedimento criminal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em marcha a realização da próxima edição da Feira de Santiria. Se tudo correr pelo melhor, se esta fase de pandemia chegar ao fim, entenda-se, então de 15 a 26 de outubro, Tomar irá ser palco para um dos eventos com maior carga histórica e que merece a visita de milhares de pessoas. Uma das novidades deste ano será a atribuição gratuita de 6 stands a associações e instituições de solidariedade que desta forma ficam isentas do pagamento de ocupação de espaço, num cenário que foi aprovado por unanimidade em recente sessão do Executivo. Em declarações à ERTS, o vereador Hélder Henriques, responsável pelo pluro dos mercados e feiras no município de Tomar, perspectivou esta feira.
Esperemos que em outubro tenhamos condições para a realizar. É certo que há um procedimento que tem que ser feito antes da realização da feira e foi dentro desse espírito que nós levámos a reunião de Câmara a proposta para a realização da feira de Santiria, por forma a que, se houver condições para a fazer, tenhamos possibilidade de realizar. É certo que, se partíssemos do princípio de que em outubro não iria haver feira, e havendo condições para a realizar em outubro, não tendo este trabalho de retaguarda feito, não se conseguiria realizar, porque há procedimentos administrativos que se têm que fazer, e como tal, há que trabalhar em vista à realização da feira, e se na altura não a conseguirmos fazer, pelo menos temos o trabalho feito. Não conseguimos fazer em 2020. Temos sempre a possibilidade de aqueles que se candidatam para realizar neste ano serem considerados no próximo ano de 2021. Mas estou em crer que vamos conseguir. Parabéns a todos aqueles que operam na Feira de Santiria, parabéns a todos os tomarenses que tenhamos a Feira de Santiria em outubro, de 15 a 26 de outubro, e que todos possam desfrutar deste evento que faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, das nossas tradições, e a não realizar-se seria uma situação inédita, porque ao longo destes anos nunca tal se verificou. Mas pronto, temos esse condicionalismo, essa reserva, poderá acontecer, mas pelo menos temos o nosso trabalho de retaguarda feito. Relativamente às associações, portanto nós temos 6 stands destinados às associações e as associações poderão concorrer aos lugares. Se houver mais do que um candidato para o lugar, o lugar irá ser sorteado, de acordo com o regulamento da Feira de Santiria, e não irão ter taxa de ocupação, portanto não irão pagar a participação da feira, que era de 100 euros por instituição, não irão participar na feira, não irão pagar a participação na feira nessa altura. Portanto, estarão isentos de acordo com a deliberação efetuada precisamente na segunda-feira passada em reunião de Câmara.
Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázer, alerta que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação ao futuro. Em entrevista à ERTE, a autarca centrou as suas maiores preocupações nas famílias e no tecido empresarial, dando como exemplo o facto de o terceiro período letivo ser feito em casa de cada um, onde há já pais em teletrabalho, situação que poderá condicionar aquilo que se deseja como uma mínima normalidade.
Há um grande medo em relação à dificuldade em adaptar e ajustarem a tudo aquilo que pode ser implementado, ou seja, esta medida do terceiro período das escolas ser através das crianças manterem-se em casa e utilizarem a telescola e o sistema de ensino online é realmente um grande desafio para os pais, porque há pais que efetivamente estão em teletrabalho em casa e que estão a ter dificuldade em gerir toda esta realidade. Depois também há a preocupação até quando é que se mantém o teletrabalho e quando regressarem ao trabalho, como é que vão fazer este acompanhamento também aos seus filhos. Há a preocupação do futuro do regresso ao trabalho e como é que será esse regresso, não é? Em condições, como é que será o dia-a-dia, o trabalho, a atividade da empresa, como é que vão ultrapassar, porque efetivamente temos apercebido, e até através aqui do apoio que a Câmara dá no gabinete da SOS Covid, temos apercebido que há muitas empresas que estão com muitas dúvidas em relação ao futuro, aquilo que terão que enfrentar em relação à situação financeira, às medidas que o Governo está a implementar, muitas incertezas, muitas dúvidas, e nós estamos a prestar esses esclarecimentos, mas há muito receio e muito medo associado, e temos sentido isso claramente, como digo, não só nas famílias, nesta questão da gestão familiar, da gestão da vida privada, digamos assim, em relação também à redução dos vencimentos, porque há famílias que têm um dos elementos a acompanhar os filhos menores de 12 anos e que vêm efetivamente esta redução também no vencimento, e também vêm com alguma incerteza esta gestão das suas despesas no futuro. Ou seja, há muita incerteza e muito receio em relação ao que o futuro trará, e aquilo que temos vindo a perceber é que principalmente o tecido económico está a necessitar de alguma esperança e de algum apoio nas suas tomadas de decisão e no esclarecimento, acima de tudo, muitas dúvidas que assolam neste momento gerentes, empresários em nome individual e mesmo empregados.
Pela primeira vez que se saiba, em cerca de 200 anos de história, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem de Constância não se realizou. Falaram mais alto as questões de segurança e de saúde pública perante a fase pandémica em que nos encontramos, sendo que o recente feriado municipal foi verdadeiramente atípico e quem esteve na Vila Poema presenciou um silêncio quase ensurdecedor. Nada normal numa época que, manda a tradição, é de festa e de reencontro de famílias. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à Hertz, admitiu que foram dias estranhos e difíceis, sublinhando que nenhum outro executivo tinha sido obrigado a cancelar as festas.
Foi um dia extremamente estranho, um dia, diria eu, difícil. Nenhum presidente de Câmara, pós 25 de Abril, passou por uma situação que estamos a passar, ou seja, nenhum presidente de Câmara passou pela situação de ter que cancelar as festas e não realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aconteceu há alguns anos a procissão não sair por motivos de chuva e de mau tempo, e aconteceu também um ano em 2013 por motivo de subida repentina dos rios, também a festa ter-se realizado apenas no sábado e no domingo, e na segunda não ter sido realizada, mas uma situação de não se realizar nada, não haver uma rua embolsada, não haver pesquinhas montadas, não haver nada, foi uma situação estranha que vivemos obviamente com tristeza, porque isto está, diria eu, que está dentro do nosso hábito de vida, e eu que sou relativamente novo, desde que me lembro sempre me habituei no fim de semana da Páscoa a ter as festas da minha terra e vir cá. Foi estranho esse fim de semana, foi estranho a segunda-feira, foi estranho as semanas antes, porque eram sempre semanas de uma grande azáfama, de muito trabalho, de envolvência das instituições todas do Conselho, porque as festas, a Câmara é o cabeça de cartaz, diria eu, mas sem as associações, sem a população em geral, sem as instituições todas que participam nas festas, que são quase praticamente todas do Conselho, não seria possível pôr as festas de pé. No entanto, este momento de tristeza e não nos deve de tirar a força, o ânimo e a determinação para conseguirmos ultrapassar este momento difícil. Portanto, efetivamente, em mais de 200 anos que esta festa se faz, é estranho, também não temos os registros desde o início da festa, se algum ano não se realizou ou não, portanto, que seja do nosso conhecimento, tal não aconteceu. Portanto, foi uma festa que se manteve interruptamente durante 200 anos, até ao ano de 2020, que não foi realizada. Mas pronto, obviamente que com o sentimento também de assinalar o feriado municipal com duas coisinhas muito simbólicas, o vídeo que gravei à população e com a cerimónia que decorreu, uma pequena homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz, acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo Sr. António em representação dos marítimos e pelo Sr. Padre. Mas pronto, acho que foi um ano atípico, está a ser um período difícil para todos, mas não podemos perder o ânimo, o otimismo e a coragem de que nos mantermos unidos e cumprirmos com as recomendações que são dadas por quem efetivamente percebe da matéria, porque nós nesta fase também ouvimos e lemos muita coisa, porque há especialistas em todas as áreas, portanto, e é preciso as pessoas também terem cuidado que devem focar-se naquilo que são informações oficiais e não é muita coisa que por vezes é escrita, que não tem um mínimo de coincidência com aquilo que é a realidade e com a verdade científica dos factos, mas vamos, obviamente, se mantivermos estas questões, conseguimos ultrapassar esta fase mais difícil e deixar, obviamente, uma palavra de esperança às pessoas, porque acho que isso é o mais importante.
O município do Entroncamento, devido ao contexto social que vivemos, decorrente da pandemia Covid-19 e do novo modelo de ensino à distância e de uma escola para todos, vai disponibilizar, durante o terceiro período, em regime de empréstimo, equipamento informático e acesso à internet aos alunos do ensino secundário e profissional, que não possuam computador, tornando possível o acompanhamento das aulas e apoio dos professores nos termos definidos pelo Ministério da Educação e em articulação com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. Considerando o direito e equidade no acesso à educação, o município vai assim disponibilizar até um total de 188 equipamentos informáticos, computadores portáteis e tablets, 128 dos quais já se encontram distribuídos pelos estabelecimentos de ensino no concelho, no âmbito do Programa de Promoção do Sucesso Escolar PEDIM, estando a aguardar-se a conclusão do processo de aquisição de mais 60 computadores.
Rádio Hertz, informação.
A União das Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere já fez saber que cancelou a Feira da Ascensão, evento que tinha data marcada para 23 e 24 de maio. Como se percebe, esta decisão tem por base a pandemia que atravessamos. No esclarecimento remetido à nossa redação, o Executivo da Junta admite que não foi uma decisão de ânimo leve, pois, desde a sua reativação com enorme sucesso em 2016, que a feira tem sido realizada anualmente. Trata-se de uma medida preventiva, já que não é objetivo da Junta contribuir para uma possível propagação deste surto na freguesia e no concelho. Fica a promessa de, para o ano, se realizar a melhor edição de todas da Feira da Ascensão. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Naturalmente que hoje vamos falar da pandemia que nos afeta e a pandemia que nos está a preocupar. A situação aqui em Tomar é, como todos sabem, uma situação estável, é uma situação em que temos tido muito poucos casos, assim como em todo o agrupamento de centros de saúde, ou seja, assim como todo no Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos. E esta situação em que estamos deve-se, sobretudo, a todos estarem a cumprir, pelo menos, podiam cumprir melhor, mas a cumprir as indicações da Direção-Geral da Saúde, das autoridades de saúde, no distanciamento social, no isolamento em casa, nas regras de higiene, das mãos e das superfícies e da etiqueta respiratória. E é assim que todos devemos continuar. Mesmo que a partir do dia 2 de maio sejam levantadas, e eu creio que não irão ser levantadas todas as medidas que foram decretadas neste estado de emergência, mesmo a partir desse dia 2 de maio, temos que continuar com as restrições que já nos habituámos e que têm contribuído para que o número de casos não seja muito elevado. Ora bem, gostava também de vos dizer o seguinte: não está provado que as pessoas que já tiveram a doença fiquem com imunidade. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as pessoas podem ser novamente infectadas. Mesmo aquelas que já tiveram a doença podem ser novamente infectadas, portanto, aquelas que nunca a tiveram, por maioria de razão, poderão também ser infectadas. A recuperação dos doentes é normalmente uma recuperação rápida, tratando-se de uma gripe que pode ter complicações muito graves, muito mais graves que a outra gripe normal que nós conhecemos da época de inverno, mas a recuperação é uma recuperação rápida. Há até pessoas que, sendo doentes positivos, nunca apresentam qualquer sintomatologia. E uma norma que saiu esta semana, mais propriamente na quarta-feira, diz mesmo que as pessoas assintomáticas, portanto que nunca tiveram sintomas, podem, ao fim de 14 dias, fazer um teste e, sendo negativo, já não precisam fazer o segundo e irem à sua vida normal. Os contactos das pessoas doentes são sempre seguidos pela unidade de saúde pública, quer seja pela autoridade de saúde, pelos enfermeiros, por todos os técnicos de saúde da nossa unidade, e, portanto, será esse o acompanhamento que vamos mantendo. Reforço aquilo que já disse, que ninguém deve ser marginalizado por ser portador desta doença ou por ter tido esta doença. Nós em Tomar já temos casos recuperados, nomeadamente aqui em Tomar, mesmo Conselho de Tomar, temos casos recuperados, mas neste momento no Médio Tejo já temos 17 casos recuperados. E, portanto, as pessoas recuperaram, não ficaram com nenhuma marca, não ficaram com nenhuma sequela. Há quem pense que ficam com sequelas neurológicas, não está provado que isso assim seja. Não, destas 17 pessoas que temos recuperadas, ninguém ficou. Portanto, eu apelo realmente que todos tenhamos o civismo de tratar as pessoas que conhecemos, que é que conhecemos ou pelo menos desconfiamos que estiveram com esta doença, deves tratar com respeito, de não as marginalizar, pensando que esta doença pode atingir qualquer pessoa e que devemos continuar com todas as regras que temos tido até agora. Por favor, o sol hoje está muito bonito, mas não se distraiam do isolamento, não se distraiam do confinamento às vossas residências e dos contactos que não devem ser estabelecidos de proximidade. Desejo a todos um bom fim de semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.